Um dos grandes trabalhadores da mente do ser humano, mediante uma fórmula até suave e bela, foi São Francisco de Assis. E nós vamos ler esta prece e depois ressaltar com as chaves esotéricas, porque somos esoteristas, vemos o outro lado, além da letra morta, vamos ressaltar os pontos em que vemos nele uma mensagem bem maior do que aparentemente se apresenta o divino texto deste grande ser. Ouçamos primeira prece. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta prece já foi impressa milhões e milhões de vezes, e outros tantos milhões ela teve como repetição nos lábios humanos. Acreditamos, porém, que diante da fé e até do respeito que tantos tiveram a pronunciá-la, deve ter faltado a muitos o outro lado esotérico desta prece. De início, nós vemos que ele estabelece como norma principal para poder desenvolver a sua ideia um estado de plenitude de paz em seu interior. Faze de mim um instrumento de tua paz. Só pode realmente ser um instrumento da paz quem tem a paz em si mesmo. E para ser esse instrumento já pacificado, ele já se põe a serviço. Isso equivale a uma mensagem para todas as pessoas. Ele já se põe a serviço como nós nos poríamos a serviço, dizendo: onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Ninguém pode jamais levar o amor se não o possui. Assim, o ódio continuaria sendo ódio se este ser que vive em paz não amasse. Em seguida, diz ele, que eu leve o perdão. Só pode perdoar quem de fato cultua em seu interior um perdão. E com este perdão, ele sabe compreender a razão de uma ofensa, que logicamente vem de um estado de excitação, de transtorno de alguém capaz de ofender. Vejam que, primeiramente, há uma preparação interior dele para poder conduzir aquilo que Francisco ousa dizer claramente como o indispensável. Vejam, como poderia ele levar a união entre os seres para que terminasse a discórdia, se ele não tivesse a união dele com a sua própria paz e com a divindade que nele mora, com seu Cristo interno? Em sequência, ele está pleno de uma certeza total daquilo a que se propõe como um ensinamento essencial ao ser humano. E esta certeza está sintetizada na pequena palavra fé. Possuidor dessa fé, ele pode conduzir a luz da fé, terminando com as dúvidas. Mas quem tivesse dúvidas não poderia terminar com as dúvidas. Não é fato? Ele precisa ter algo acima das dúvidas. Como poderia ele trazer luz aos erros se não estivesse cônscio de uma verdade divina? Daí dizer, onde houver erros, que leve a verdade. Assim se vê que tudo que ele propõe fazer em benefício do lado negativo, porque ele divide a prece em duas partes, uma negativa e outra positiva, observem bem isto. Ele continuou dizendo, que precisa conduzir a esperança que ele possui àqueles que estão em desespero. Sem a criatura possuir a esperança nela, ter desenvolvido esse dom maravilhoso nela, como é que ele pode chegar aos desesperados para solucionar-lhes a questão? Se ele não tiver uma alegria espiritual profunda dentro dele, nada mais faria, nem poderia fazer nada em face da tristeza. Mas ele possui uma alegria. Que alegria que a própria paz traz ao ser humano, que o desenvolvimento do perdão deixou nele. Ele não tem remorsos de nada. Junto à fé, à esperança, a alegria surgiu nele. E ele, por ter alegria, é capaz de acabar com a tristeza daquele que está no estado deplorável de seu abandono psíquico e moral. Por fim, ele é pleno de luz, porque se iluminou em Cristo. Daí dizer que onde houver trevas, que eu leve a luz. Só pode iluminar a treva quem está possuído da luz. Assim nós acendemos primeiro uma lanterna, temos a lanterna acesa para poder ir pela noite adentro iluminando tudo que está sombrio. E agora a dialética perfeita das palavras com equivalências duais em seus sentidos. Temos ódio, amor, parte negativa primeiro, ofensa, perdão, discórdia, união, dúvidas, fé, erros, verdade, desespero, esperança. Tristeza, alegria. Trevas, luz. Então é uma treva terrível dizer também todas as coisas sem vivê-las em nós, sem termos as qualidades. É uma prece. Pensem comigo bem, que não terá nenhum sentido se de fato nós não possuirmos o lado positivo que ele nos apresenta. Em sequência, ele já iniciado nestes teores, possuidores dessas qualidades essenciais, que vêm desde a paz à luz, ele pode clamar pelo Mestre. Faze que eu procure mais consolar que ser consolado. Vejam o estado de iluminação dele. Ele já não queria consolo. Por quê? Porque ele já tinha luz, já tinha todas as qualidades que mais podiam servir à sua grandiosidade. Ele não precisava de consolo. A fé, a certeza, a luz, isenta de consolo, porque ele já está possuído do bem infinito da vida espiritual. Em sequência, compreender que ser compreendido. Ele não se interessa tanto mais em ser compreendido, porque ele quer compreender para ajudar. Assim é o iluminado em que esotericamente se chama o adepto, o mago supremo. Ele já tendo em si a compreensão suprema, ele compreende tudo e todos. E no final, amar que ser amado. Não ser amado para ele é que seria talvez para ele a coisa mais séria. Sim. Não ser amado. Mais séria para ele. Se ele fosse igual a nós. Mas ele não é. Ele está acima do estado nominal comum. Então não é o mais sério. O mais sério para ele é não amar. E não ser amado, nos ensina ele. Não é tão importante. Mas nós estamos habituados a só receber e querer tudo de todos. Então achamos que devemos ser amados, que devemos ser prestigiados, que devemos isso. Ele acha que não. Acho que o que sai dele com amor é superior a tudo que ele possa vir a receber. Então é mais importante amar do que ser amado. É muito sério, né? Visto sob este ângulo, a prece se avoluma e daria para nós realizarmos um número imenso de palestras e quem sabe até escrever um compêndio muito grande. E não fica aí. Vai se tornando mais sério o teor da prece de Francisco de Assis. Em determinado instante, ele, pelas chaves esotéricas que possuímos todos nós, envereda por um caminho distante, muito antes dele, que é o caminho do senhor Gotama Siddhartha Buda, príncipe de Kapilavastu, e que desenvolveu ele, Buda, pela primeira vez, a lei ética moral de causalidade quanto aos atos humanos. E desta ética surgiu o karma como ensinamento. Karma quer dizer ação. Pois ele diz, pois é dando que se recebe. Está aí o karma declarado. Se nós damos, motivamos no karma uma recíproca. Se gritamos ao eco o nosso nome, as montanhas respondem de longe. Luiz, Luiz. É o correlato do eco que a lei propicia a todos nós. É a causalidade. Causa gerando efeito, correlato ao efeito. É perdoando que se é perdoado. Vejam, não adianta nada querer ser perdoado, merecer de todas as pessoas o abraço, o sorriso, os presentinhos. Eu te perdoo, isso para ele é insignificante. O profundo é nós ofendidos, nos curvarmos e beijarmos os pés dos ofensores. Veja o Buda presente neste ensinamento que vem na Idade Média. E, como se não bastasse para que ninguém tenha receio de nada, mas que para galgar uma região mais alta, precisa ter a preparação esotérica iniciática de tudo que ele ensinou, senão não vai ser feliz do lado de lá. Diz, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Equivale ao que Paulo diz no Evangelho. Depois de vencida a estrada de Damasco e tendo contato com a luz de Cristo, ele foi capaz de dizer, morte, tua vitória onde está? Assim, o ser preparado para galgar uma região, além da existência, necessita desse código tão pequenino, expresso por Francisco de Assis. Observem, amados, que riqueza fantástica se esconde num retângulo de papel impresso. Mas somente os ensinamentos dentro da simbologia arcaica, dentro do esoterismo como concebemos na sua realidade, simbolismo filosófico, que é o que seguimos, pode-se ler uma prece como se nós a lêssemos pelo lado contrário. Porque na frente está a letra morta e no oculto o espírito que vivifica, também no dizer de Paulo. Mas tudo isso entra no cômpito da mente. É a mente que dirige todas essas coisas. E vamos dar hoje, para continuar na próxima segunda-feira, um ponto adicional já de ocultismo, para ver que é sempre interessante começarmos, mas não pararmos, fazendo logo de início para bom entendimento, que dentro do esoterismo, a teoria dos conhecimentos é a filosofia esotérica. Mas os fatos acontecidos mediante as leis da natureza investigadas são ciência oculta. Então é filosofia e ciência ao mesmo tempo. O estudioso dessas questões observa esses dois aspectos. E aí nós vemos que diante da questão do pensamento, é preciso raciocinar muito e compreender com atenção. O pensamento é dinâmico, ele não é estático. Ele gera alguma coisa. Mas, ele por ele, pensamento, sem ter agentes propiciatórios do seu desenvolvimento, poderia gerar ou motivar alguma coisa? Não. É porque no todo do espaço existem inteligências. Guardem isso que é sumamente importante e não muito falado, mas muito interessante. São inteligências de seres praticamente não visíveis, a não ser a olhos de anjos e criaturas de grande iluminação. Assim existem os elementos da natureza, como todos já ouviram falar, gnomos, silfos, ondinas, salamandras. Mas existem outros tantos seres. E esses são, em árabe, chamados jins. Em persa, de jins. São seres que se alimentam e vivem das impulsões mentais, porque eles têm inteligência. Porém, eles se dividem em duas categorias, porque eles são seres de uma certa neutralidade, mas que assimilam conforme o alimento mental que lhes é dado. Então há os jins, ou djins, que se alimentam dos pensamentos trevosos e passam a ser serviçais das criaturas cruéis. Eles ampliam a ação da inteligência para o mal. São usados pelos magos negros. No continente africano, existe um número enorme de tribos que usa essa palavra mesmo, jins, tirada do árabe, que, tendo a África durante muito tempo uma dominância muçulmana, aprendeu muitos termos árabes. E passam a vibrar com esses jins para desejar, cobiçar, matar à distância pessoas, porque o pensamento precisa de agentes propulsores. Isso é o lado de lá. O lado de cá, que é o nosso, que é o bem, que é a luz, são os djins luminosos. Mas se nós, por descuido, passarmos a ter raiva, ódio, violências, tudo isso a mente trabalha nesses instantes eruptivos de nossas revoltas, que o pensamento expede energias, e essas energias são assimiladas pelos jins. Eles passam a ser trevosos em nós. Eles ficam presos em trevas em nós. No fim, nós mesmos nos autodesgraçamos pelo que produzimos junto aos jins, e os jins produzem sobre nós. Se, porém, temos um pensamento de afetividade, um pensamento de paz, um pensamento de amor, um pensamento de união, de esperança, de alegria, de luz, como diria Francisco de Assis, esses djins são iluminados por nossos pensamentos e passam a ser os nossos auxiliares invisíveis. Palavras essas que todos vocês já ouviram aqui. São os nossos auxiliares invisíveis. Esses auxiliares invisíveis, djins, conseguem uma intercomunicação mental com parentes e amigos nossos que já não estão mais na matéria. E que, sob injunção desse poder dos djins, passam também a nos ajudar. Então nós somos ajudados por seres que já palmilharam a estrada da existência conosco mediante a força mental nossa e multiplicada pela energia das entidades invisíveis, os djins. Entendido? Eles estão aí. São nossos amigos, porque nós pensamos elevadamente. Todo pensamento bom tem uma assimilação espiritual dos djins. E é uma coisa muito curiosa. Eu já tive várias ocasiões de ver efeitos, não propriamente, essas criaturas, que são seres. Em determinados instantes, pela propulsão mental de quem usa a mente de uma forma intensiva, para o bem principalmente, não é? eles vão indo e se transformam em corpúsculos, invisíveis aos olhos comuns, mas que podem ser visíveis pelos olhos comuns como centelhas que se fragmentam no espaço, como se fossem pequeninas faíscas elétricas. São eles, depois de uma grande absorção de energia, mostrando assim que a energia mental gera um grande poder. Um poder que nós devíamos pensar muito ao usá-lo. E pensar, todos pensam. Saber pensar é o mais difícil. Não é, porém, tão difícil quando aprendemos a técnica básica de tirar da mente todos os pensamentos chamados pensamentos vagabundos, que vêm às vezes de outras pessoas até nós, não são nossos, estão no ar, estão no astral, e nós captamos, e aqueles pensamentos ficam presos a nós. E nós queremos, por que eu fui pensar nisso agora? Então, devagar, nós aprendemos a substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Pensamentos sem direção própria, os vagabundos, de origens ignotas, e que nós queremos pensamentos originários por nossa vontade para fazer o bem. Aí se chama disciplina mental, a concentração perfeita diariamente, a prece elevada, ajuda muito a ter uma mente sã. Quando nós temos uma mente sã, em termos mentais, nós passamos a ter um corpo sã, porque uma infinidade de doenças que nós temos são originárias de nossos próprios pensamentos anexados às sombras. Não devemos pensar nas doenças. Nós devemos pensar em forças benéficas que façam desaparecer as doenças. Não devemos pensar na morte. Devemos pensar nos desígnios divinos para que ela aconteça. Nada diz respeito a nós em determinados setores. Nós devemos obediência aos limites que nos foram impostos para existir na Terra. Limites esses que são muito extensos e grandes para quem pensa com amor e vive pleno de paz. Era o que eu tinha a dizer hoje.